Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, novos desdobramentos do caso Master. As revelações que têm vindo à tona no avanço do inquérito e na cobertura da imprensa. A condução pelo ministro do STF, André Mendonça, e as pressões que pairam sobre seus pares. Os múltiplos contatos de Daniel Vorcaro com lideranças da direita e da esquerda. E os impactos do escândalo no Congresso e na cena eleitoral. Eu converso com o cientista político Luiz Domingos Costa, professor de ciência política da Uninter e pesquisador da Universidade Federal do Paraná. Bem-vindo de volta ao Mundo Político, Luiz. Uma alegria recebê-lo.
Olá, Marco Antônio. Uma alegria minha. Agradeço. Um prazer poder voltar a falar com vocês e com a audiência da TV Assembleia de Minas.
Luiz, a nova prisão do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e avanços nos inquéritos, tanto do caso Master quanto também dos desvios do INSS, ambos aí sob a relatoria do ministro do STF, André Mendonça, ampliam, né, um clima de tensão em Brasília. Como isso afeta momentaneamente a relação entre os poderes e traz incertezas sobre o que pode vir pela frente nesse ano eleitoral?
Pois então, a mudança de relatoria, saindo do gabinete do ministro Dias Toffoli, passando para o gabinete do ministro André Mendonça, trouxe rapidamente novidades impressionantes que chamaram a atenção de todo mundo na quarta e na quinta passadas, né, quando foi feita a nova prisão. E, por outro lado, logo em seguida houveram os vazamentos de mensagens que estavam no celular do Vorcaro, indicando que ele tinha conexões com altos políticos, né, altos cargos da República, senadores, deputados, e também com ministros do Supremo, em particular com Alexandre de Moraes, conforme estão nas mensagens transcritas e vazadas. E na manhã de hoje, que a gente grava no dia 10 de março, surgiu a notícia de que o senador Alessandro Vieira, do Sergipe, já conseguiu reunir 27 assinaturas para a abertura de uma CPI exclusiva do Banco Master. E essa CPI, se for uma vez protocolada com as assinaturas mínimas e depois aberto os seus trabalhos, que cabe à mesa do Senado, à mesa diretora, e no limite ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ela eleva muito a temperatura da relação de atrito que vem se dando entre essa casa do Congresso Nacional, o Senado, e o Supremo Tribunal Federal. Porque é importante lembrar que essa relação já vem atritada e ruidosa por outros elementos, como, por exemplo, quando o ministro Gilmar Mendes impediu a quebra de sigilo dos dados do ministro Alexandre de Moraes. Foi uma decisão monocrática muito questionada, tomada sobre a CPI do INSS, né? Então, existe uma relação já estremecida e essas revelações trazidas nas mensagens, a prisão do Vorcaro, a extensão da conexão ou das conexões que ele tem com o Poder Judiciário, mas também com outras instâncias do governo federal, como, por exemplo, funcionários de carreira do Banco Central. Havia uma rede de suborno muito grande. Então, todos os poderes estão implicados, mas particularmente o Poder Judiciário, que é uma novidade em relação a escândalos antigos. Se a gente pegar como parâmetro, por exemplo, a Lava Jato, que começou em 2014, o Poder Judiciário não estava entre os protagonistas, os personagens daquela investigação e daqueles escândalos. E agora o Poder Judiciário entra muito claramente. Além do mais, por exemplo, a própria Procuradoria-Geral da República, que votou contra a suspeição do Dias Toffoli nesse mesmo bojo dessa investigação e depois, na semana passada, pediu mais prazo para avaliar, para emitir o parecer a respeito da operação da Polícia Federal que culminou na prisão, no retorno à prisão do Daniel Vorkaro. Então, a CPI sendo aberta e os seus trabalhos iniciados, há uma relação, vai ser muito tensa e, eventualmente, de conflito aberto entre o Senado e o Supremo.
Ainda que o Judiciário esteja, né, de fato, no foco central nesse momento, né, dessa repercussão pública, será que as ligações de Daniel Vorkaro no meio político, Luiz, né, com lideranças de direita e de esquerda, opositores e governistas aí se acusando mutuamente de envolvimento próximo com o banqueiro, esse contexto não pode dificultar a instalação efetiva dessa CPI? Porque não basta colher as assinaturas, precisa ter uma decisão política dos presidentes das duas casas do Congresso para a instalação, não é isso? No caso de Davi Alcolumbre e Hugo Mota.
Sim, depende, é provável. É importante só fazer um parênteses e dizer que é tudo muito incipiente, né? A investigação sobre o tipo de negócio, o tipo de crescimento do banco Master, pertencente ao ex-Banco Master, né, que agora foi fechado, ela vinha acontecendo no ano passado e a sua primeira deflagração foi em novembro, final de novembro, quando o Daniel Vorkaro tentava ir para Dubai e foi pego na saída do aeroporto. E a partir dali a investigação vem caminhando, mas ainda é muito cedo, porque as informações ainda não são... Você precisa chegar em quem recebeu recurso Y, os fundos, porque há outros fundos de investimento, como o REAG, ligados ao Banco Master, isso deve ter dinheiro sendo enviado para o exterior. Então, é um processo longo que vem pela frente sob responsabilidade da Polícia Federal. Então, a gente vai descobrir muita coisa. Agora, o que a gente tem, por enquanto, é a implicação de alguns parlamentares, né, por exemplo, Ciro Nogueira, do Piauí, há outros, alguns governadores, ou melhor dizendo, 22 unidades, 22 governos estaduais fizeram investimento dos seus fundos de previdência no Master, o que é muita coisa, né? E é importante dizer que desses 22 estados, um especial chamou a atenção, que é ligado ao PT, que é o da Bahia, que fez compra, investiu o fundo de pensão no Master. A maioria dos governos estaduais são de direita e de centro. Além do mais, outros dois nomes ligados ao PT, Guido Mantega e o ex-ministro Lewandowski, do Supremo, que foi ministro do Supremo, mas também foi membro do Poder Executivo recentemente, membro do Ministério da Justiça, do governo Lula, saiu há poucos meses, também estiveram nas planilhas do Banco Master como consultores ou membros dos conselhos dessas membro do conselho do banco. Receberam, portanto, valores do Banco Master. Então, esses são os casos mais importantes conectados ao PT, né? Um diretamente, que é o governo estadual, e dois indiretos, porque não são filiados diretamente ao PT. O caso do ex-ministro Mantega, que não tem mais cargo público, e do Lewandowski. Então, de fato, permeia todo o espectro político partidário brasileiro. E é importante salientar que, em nível, quando há um escândalo desse tamanho, que envolve a União, os setores do poder central brasileiro, seja do poder legislativo ou do judiciário, da Suprema Corte, isso acaba ofuscando as implicações nos governos estaduais. Então, se eu fizer um exercício de futurologia, que sempre é arriscado a gente fazer, é muito difícil que esses escândalos respinguem nas campanhas para governador ao longo do pleito que vai se iniciar em agosto, porque a atenção vai estar voltada para os casos mais graves de âmbito nacional.
E pode favorecer, Luiz, um discurso antissistema nas eleições? Essa leitura está sendo feita por alguns analistas.
Eu acho que de forma mais subterrânea, quero dizer, nos grupos de internet, nos aplicativos de conversa, que são correias de transmissão de sensacionalismo e mesmo mentira, né? Então, ali acho que pode, fluir e escoar esse tipo de mensagem antissistema. Agora, nas campanhas oficiais é mais difícil de uma perspectiva antissistema, porque justamente o envolvimento de todos têm, aparentemente, todas as alianças eleitorais nacionais vão ter teto de vidro quanto a isso. Então, a não ser que você tenha candidatos antissistema em nível estadual, como, por exemplo, foi o Paulo Marçal em São Paulo, que não está, ele está inelegível, né? Eu acho que nas campanhas nacionais isso vai ser um pouco refreado, justamente porque todos são teto de vidro, né? Então, não tem um candidato, ou uma aliança, melhor dizendo, candidato é difícil a gente estabelecer, mas alianças completamente distantes desse escândalo, seja a aliança à reeleição do Lula ou a aliança desafiante que vem com o Flávio Bolsonaro.
Queria voltar com você, Luiz, na situação do STF nesse momento. Né, essas conversas que vieram à tona aí entre Daniel Vorkari e o ministro Alexandre de Moraes, o ministro nega, né, fez isso em nota, mas ainda pairam muitas dúvidas sobre o episódio, que se soma à atuação também da esposa do ministro como advogada, né, da instituição financeira. É um momento, talvez, de pressão sem precedentes na história da corte, que pode levar o atual presidente Edson Fachin a ser forçado a dar um novo posicionamento institucional?
Eu acho que é um momento de pressão sem precedentes, para usar a sua expressão, que talvez a gente nunca tenha visto na história republicana brasileira. E, mais importante ainda, na democracia recente, que é o período muita afirmação do Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário, na nossa história, nunca foi tão importante, seja porque há uma complexificação da sociedade brasileira e, portanto, muitos mais litígios que chegam até o Supremo Tribunal Federal, portanto, ele fica importante para as relações econômicas, privadas e assim por diante, mas de um ponto de vista político também, justamente porque, a partir do Mensalão, já lá na primeira década do século XXI, 2005, o Supremo Tribunal Federal se transformou numa grande vitrine da política nacional. Todo mundo olha para lá, lembra do Joaquim Barbosa, depois com o Petrolão ou a Lava Jato, esses nomes que também a gente acaba usando, né? E aí, sobretudo, a partir do inquérito das fake news, com a relatoria do Alexandre de Moraes e o processo de punição das tentativas de golpe que culminaram no dia 8 de janeiro de 2023. Então, há um protagonismo do judiciário na sua Suprema Corte que nunca foi visto na nossa história. E como ele se torna um ator político importante, quando um escândalo desse recai sobre os seus membros, há aquela sensação de que há uma suspeição generalizada, porque as pessoas ainda têm uma memória do que aconteceu com a Lava Jato e sabem que os poderes implicados foram, sobretudo, executivo e legislativo, e o judiciário não esteve envolvido naquele processo, naqueles escândalos. E aí agora ele é um ator que segura uma tentativa de golpe, mas, por outro lado, implica um grupo político de uma posição, que são os militares e uma série de membros da órbita bolsonarista. E esse poder, né, o Supremo e os seus ministros, estão implicados num escândalo desse tamanho, a pressão vai ser gigantesca. E eu acho que é possível adiantar que, além de mudar a postura do Edson Fachin, que é o presidente atual da corte, que tem uma postura de mais rigidez com relação às atitudes, o comportamento dos ministros com relação ao mercado, com relação a eventos, com relação a viagens, né? Eu acho que é possível que em 27 dependendo da composição do Senado, que se eleja agora em outubro, vai haver pedidos tramitando de impeachment, tramitação de pedidos de impeachment, vão começar a tramitar coisas que não aconteceram até hoje. Porque nós, em 2025, foram 39 pedidos de impeachment de ministros do Supremo, feitos, a maioria deles, por cidadãos comuns. Mas eles não caminharam, porque não há, eram, na mais das vezes, questões ideológicas, especulativas, denúncias frágeis, e que não tinha força, nem força jurídica, mas também nem força política para caminhar. Com o avanço das investigações do caso Master, que podem trazer mais novidades implicando esses ministros, e com uma nova composição do Senado, eu acho muito provável que nós tenhamos a tramitação de pedidos de impeachment do Supremo. E outras possibilidades, como pedidos de renúncia, acho que tudo está em aberto e possível para o ano que vem. Vai ser um ano que tende ao atrito entre esses dois poderes, vai chegar no seu grau máximo em 2027, na minha opinião.
E muita incerteza ainda sobre os rumos dessa operação Compliance Zero, né? Que já está em sua terceira fase, mas tem muito material apreendido, que ainda não foi devidamente periciado. E possivelmente ainda virá à tona, né?
O que a gente ouve da melhor cobertura dos jornalistas que estão fazendo um trabalho importante nessa frente é que é o começo, né? Mais que tenham sido três operações, é o começo, e segundo algumas hipóteses, por exemplo, a Maria Cristina Fernandes, do Valor, e da CBN, ela acha que, por exemplo, ela chega a afirmar que o Vorkaro não é o topo da cadeia, né? Que é possível que ele seja um operador de uma rede maior, cujo topo seja ocupado por agentes públicos, por altos cargos da República. Nesse caso, vai ser uma investigação muito de formiguinha e muito longa, porque esses agentes vão tentar dificultar as investigações. Então, nós temos atualmente um cenário preocupante e incerto mesmo, né? Mas é esperar que os órgãos continuem fazendo o seu papel, perdão, que a Polícia Federal e outros órgãos continuem fazendo o seu papel. O Banco Central, a despeito de ter dois funcionários implicados porque eram subornados pelo Master, também fez o papel de lá em outubro e novembro, atentar para os excessos que vinham sendo cometidos nas operações bancárias e financeiras desse banco e dos seus subsidiários, como a REAG. E há ainda conexão dessa operação, do Compliance Zero, a terceira, com as operações como, por exemplo, a Carbono Oculto, que mapeou a ligação entre a Faria Lima, o sistema financeiro em São Paulo, os bancos, os grandes bancos, e o crime organizado, né? O PCC, através do Beto Louco, chamado Beto Louco, que viajou para Brasília em eventos do Roeda, que é presidente nacional da União Brasil. E, portanto, o Beto Louco, que era operador do PCC, tinha conexão com a classe política e com atores implicados no caso Master. Então, é um negócio de total amplitude e muito explosivo.
Muitas respostas ainda em aberto, mas queria aproveitar a sua presença aqui, Luiz, para falar um pouco também do cenário pré-eleitoral presidencial nesse momento, né? Pesquisas divulgadas no início dessa semana apontam aí um quadro bastante polarizado de momento na sucessão entre Lula e Flávio Bolsonaro, com o petista numericamente à frente, vencendo em segundo turno. O que os dados indicam, a seu ver, sobre os rumos desse processo? Essa polarização está, de fato, calcificada, né? Que é um termo que alguns cientistas políticos têm usado.
Sim, muito, né? Muito calcificada a expressão do Felipe Nunes, né? E do Thomas Trauma, naquele livro cujo título não esqueço agora. Felipe Nunes, inclusive, é um cientista político mineiro.
Né? Mineiro, sim.
O que essas últimas rodadas de diferentes institutos têm mostrado é que a tese deles procede. a transferência de intenções de votos para o Flávio foi muito rápida e integral, se a gente considerar uma parte do eleitorado que se identifica fortemente bolsonarista. Né? Integral, integral. Então, a prisão do Bolsonaro, as dificuldades enfrentadas pelo filho que era talvez a primeira opção de candidato à presidência, que era o Eduardo, as suas complicações com o próprio Supremo em função da sua atuação nos Estados Unidos, junto ao governo Trump, tudo isso chamuscou, né, maculou a tentativa do Eduardo de ser essa liderança em lugar do pai. E o Flávio, que é o mais velho, mas que nunca tinha sido presidenciável, nunca tinha aparecido como candidato, em algumas semanas, em poucos meses, já foi capaz de receber todas as intenções de voto das pesquisas. É muito rápido. Então, aquela iniciativa, aquela articulação do Kassab, presidente do PSD, para ter uma candidatura, uma espécie de terceira via, uma candidatura mais moderada, de direita ou de centro-direita, esbarrou exatamente nessa força, nesse recall, para usar a expressão, essa lembrança e na capacidade de atração de votos que o nome Bolsonaro ainda tem dentro de uma grande parcela do eleitorado. Não a metade ainda, né, porque não, a metade é dificílimo de alcançar só no segundo turno, mas os patamares de empate com o Lula, que é um, vale dizer, né, um presidente pelo terceiro mandato, vai disputar a sua... Ele perdeu 3, então vai ser a sua 7ª candidatura presidencial e o Flávio imediatamente já empatou. Então é impressionante, não dá para negar. E aí, numa eleição desse tipo, é muito difícil fazer as previsões, a não ser a única previsão, que é o que os dois vão para o segundo turno, muito provavelmente. Agora, elas têm, é importante dizer, por outro lado, que ela pegou assim, a fase de deslancha. Foi o período em que o Flávio deslanchou. Ele ainda não foi alvo de um debate político que acontece nas eleições, né? O seu passado, as suas ações, as suas políticas, o seu papel como legislador, não foi alvo de escrutínio ainda, né, da opinião pública, de forma atenta. Isso vai acontecer nas eleições. E, além do mais, o período eleitoral, para quem é incumbente, isto é, por causa do Lula, ele é muito importante. Assim como foi importante para o Bolsonaro em 22, mesmo com a derrota, o Bolsonaro cresceu na campanha. Né? Então, o Lula ainda não fez a sua campanha. Segundo os articulistas mais inclinados a favor do governo federal, essa campanha vai ser super importante para o Lula poder exibir as políticas realizadas nesses últimos 3 anos e meio. Mas tudo isso é só para dizer que o jogo ainda não começou de fato. Quer dizer, o jogo já começou, mas tá esquentando. Vai ser uma eleição muito imprevisível. E a única certeza que a gente pode tirar desses primeiros dados é que uma força, uma terceira candidatura, provavelmente teria muito pouca chance de despontar. E aí acho que a eleição vai se concentrar mesmo nessa polarização. E dizendo de um ponto de vista do longo prazo, a gente pensava que essa polarização ia demonstrar um cansaço, que ia diluir um pouco, e nada disso é verdade. A coisa tá em plena polarização, e infelizmente, porque isso é ruim para a oxigenação do debate político, para a renovação das lideranças. Então, isso para a democracia, a conta final, ela é ruim.
O PSD, né, que você citou, está prometendo uma definição de candidato para o final de março. Tem ali, né, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, como pré-candidato, Ratinho Júnior do Paraná e também Ronaldo Caiado de Goiás. Agora, no chamado Centrão, né, para fechar nossa conversa, Luiz, há muitas divisões regionais nesse momento dentro, né, das legendas. O que pode ser determinante para esse grupo nas definições de apoio?
Eu acho que não é como visualizar o Centrão em bloco na campanha presidencial, para um lado ou para o outro lado. Eu acho que o que vai acontecer vai ser a fragmentação dessa força nos estados apoiando um ou outro, conforme as disputas estaduais, as relações históricas desses líderes estaduais, né? Então, por exemplo, na Bahia, o PSD tende a caminhar junto com o Lula. Em São Paulo, o PSD tende a caminhar junto com o Flávio. E assim por diante. Eu acho que a tendência é exatamente essa, o que já é um fenômeno conhecido, que se deu em outras eleições. O PMDB sempre caminhou muito fragmentado, uma parte com um lado, outra parte com outro lado.
União Brasil parece que está assim também, né? Nesse momento, União Brasil.
União Brasil é menos fragmentado que o PSD, mas também. Acho que o Lula é capaz de levar o apoio do União Brasil em alguns estados. Maranhão, alguns estados que já foram... O União Brasil teve ministros participando do governo federal atual. Mas eu acho que esse cenário, ele milita a favor do Lula. O Lula, na verdade, sabe explorar muito bem isso, né? Então, o Lula está montando palanques estaduais tentando reforçar essa fragmentação do Centrão e trazer para o lado da sua aliança líderes que são históricos desse campo, mas que, por razões locais, vai precisar bater de frente com algum candidato do PL, do Flávio. Então, o Lula vai trabalhar muito essa frente para tentar, vamos pensar, de 27 unidades, ele ter uma metade disso a seu favor desses partidos nos estados, principalmente no Nordeste e alguns lugares do Norte, já que no Sudeste e no Sul, no Sul mais particularmente, a região da qual eu falo, as intenções de voto do Lula são muito ruins, ele não chega a 30%, dependendo da região, portanto, ele vai tentar diminuir a distância do Flávio nesses estados, como, por exemplo, Paraná, Santa Catarina, que são muito fortes a favor da direita. Ele vai tentar diminuir a distância, mas ele conta com as alianças do Centrão de outras regiões, Nordeste, Norte, Sudeste. Então, acho que é o foco dele. E aí o componente mais indefinido desse cenário atualmente é como que o caso Master vai impactar nas imagens desses candidatos. Porque, pessoalmente, eles não estão envolvidos ainda, mas alguns dos seus aliados, sim.
Muito obrigado por essa conversa conosco, Luiz, aqui no Mundo Político. Mais uma. Estamos em um ano eleitoral, esperamos contar aí com você em outras oportunidades.
Eu que agradeço, Marco. Fico à disposição e desejo uma ótima semana para todo mundo.
Obrigado. Eu conversei com Luiz Domingos Costa, cientista político e pesquisador da Universidade Federal do Paraná. Falamos sobre os últimos desdobramentos do caso Master em Brasília, com implicações para a relação entre os poderes e os embates entre governo e oposição. E antes de encerrarmos, a gente reforça o pedido da campanha Assembleia Solidária SOS Chuvas para as famílias atingidas na Zona da Mata. Água mineral, alimentos não perecíveis, cestas básicas, itens de limpeza ou higiene pessoal podem ser entregues no posto de arrecadação no Palácio da Inconfidência. Doações em dinheiro via Pix também são bem-vindas e podem ser feitas pelo QR Code que aparece na sua tela, se acessa pelo aplicativo do seu banco. Vamos todos contribuir. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.